Vamos pegar a Bíblia? Vamos ler esse versículo de Timóteo? Vamos. A Bíblia inteira nos foi dada por inspiração de Deus e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer compreender o que está errado em nossas vidas. Ela nos endireita e nos ajuda a fazer o que é correto. Amém? Esse é um manual de vida para nós, né? Vamos compartilhar a palavra de Deus. É para cá, né? Por isso que eu não acerto. Jabes, um exemplo a ser seguido. Livro de 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 a 10. Minha Bíblia na linguagem de hoje. Houve um homem chamado Jabes, que foi a pessoa mais respeitada da sua família. A sua mãe pôs nele o nome de Jabes, porque ele havia sofrido muito durante o parto. Versículo 10. Mas Jabes orou assim ao Deus de Israel: ó Deus, abençoa-me e dá-me muitas terras. Fica comigo e livra-me de qualquer coisa que possa me causar dor. E Deus atendeu a sua oração. Meus irmãos, quando a gente lê esse trecho aqui, a gente fica pensando. O livro de Crônicas, do capítulo 1 ao capítulo 9, ele traz, é um livro que fala da genealogia. Traz a história, o nome do povo de Israel, desde Adão até Noé. Particularmente nesse versículo 4, nesse capítulo 4, fala dos descendentes de Judá. E ele vem falando, simplesmente falando, quem era pai, quem era filho, quantas mulheres teve, qual cada filho que teve com cada mulher, qual foi o filho mais velho. E no meio de tudo isso, corta essa sequência de descrever a descendência de Judá e apenas dois capítulos. Diz, houve um homem chamado Jabes. Interrompe aquilo e corta. E na Bíblia inteira só tem esses dois capítulos que fala de Jabes. Então, a gente vê que Deus trata individualmente com cada um de nós. Nós vamos ler o que está escrito aqui. Deus nunca desejou que você vivesse uma vida medíocre ou mediana. Ele nos criou à sua imagem e semelhança. Nós somos um em 7 bilhões. Deus, na sua infinita sabedoria, ele fez cada um de nós único. Ele é o autor da vida. Não existe vida que não seja dada por Deus. E ele planejou a vida de cada um de nós. E ele tem planos nas nossas vidas. Ele nos fez com amor. Ele planejou com amor a vida de cada um de nós. Ele tem propósito nas nossas vidas. E dentre 7 bilhões, ele trata individualmente com cada um. E ele diz ali, e nós fomos designados para a excelência. Ele nos fez a sua imagem e semelhança. E ele quer, como um pai, poderoso, soberano, que nos deu a vida, que nos ama, quer o melhor para cada um de nós. E ele tratou no individual com Jabes. E ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, e ele trata ainda hoje no individual com cada um de nós. Amém? Sendo dessa forma, não é errado que nós desejamos ser reconhecido, ser abençoado, ser feliz e ser próspero, como Jabes quis. Não é errado. Só que Jabes entendeu que ele era filho de Deus, que ele sozinho não conseguiria realizar os seus sonhos, alcançar os seus objetivos e ser abençoado. E ele buscou como alcançar tudo isso da forma correta. E nós queremos isso. Mas será que nós buscamos da forma correta? Todos nós queremos ser reconhecidos. Queremos ser validados. Queremos ser prósperos. Queremos ser abençoados. Queremos ser felizes. Mas muitas vezes, nós procuramos alcançar esses objetivos sem buscar a bênção de Deus nas nossas vidas. Pelo nosso próprio esforço pessoal. Às vezes queremos ser reconhecidos, sabe como? Pelas nossas roupas. Pela pintura do nosso cabelo, por uma tatuagem, pelo nosso carro, pela nossa casa. Nós queremos nos destacar, queremos chamar a atenção. E aí é que nós temos que fazer essa reflexão. Se Deus é o nosso Pai e Ele quer o melhor para nós, nós não temos que buscar ser abençoado buscando a ajuda de Deus? Foi o que Jabes fez. Isso que é maravilhoso. Por isso que eu disse, Jabes, um exemplo a ser seguido. Daqui a pouco eu acerto. É que são três botõezinhos aqui, eu nunca aperto. Vamos falar um pouquinho sobre ele. Nessa passagem que nós lemos, Jabes fala-nos sobre um homem, Deus fala-nos sobre um homem chamado Jabes. Dentre muitos citados neste livro, Deus escolheu Jabes para um reconhecimento especial. Por que ele teve um reconhecimento especial? A Bíblia, como nós lemos aqui, que é um livro que, escrito pelo homem, mas foi inspirado por Deus, foi a vontade de Deus que interrompesse aquela sequência dos nomes das descendências de Judá para citar esses dois versículos como Jabes. Vocês concordam que ser citado na Bíblia, que é um livro sagrado, inspirado por Deus, é um reconhecimento especial? Amém. E por quê? Que ele foi reconhecido. E tem uma contradição nesses dois versículos. Não sei se vocês refletiram sobre isso. Diz assim, olha, houve um homem chamado Jabes, que foi a pessoa mais importante da sua família. Depois diz assim, a sua mãe pôs nele o nome de Jabes, porque ela havia sofrido muito durante o parto. Então, eu fico imaginando, porque só tem esses dois livros, a gente tem que pensar como que eram as pessoas naquela época. E por que que Jabes se diferenciou? Por que que Deus honrou a vida de Jabes dessa forma? Talvez os seus amigos, as pessoas que convivessem com ele, talvez estivesse buscando, adorando alguns deuses de barro, de ferro, de madeira. Porque se Deus trata no individual e ele escolheu Jabes e Deus é justo, é porque Jabes se diferenciou dos demais. E ele se diferenciou para agradar a Deus. E o que agrada a Deus? Nós entregarmos o nosso coração para Deus. Nós reconhecemos que Ele é Deus. Nós temos fé em Deus. nós buscarmos por ele. Então eu fico imaginando que naquela época o povo estava se afastando de Deus, como muita gente vive nos dias de hoje, vivendo um estado de independência de Deus, tocando a sua vida pelo seu próprio raciocínio, pela sua própria capacidade. E Deus se agradou da vida de Jabes. E alguma coisa aconteceu. E nada mais do que foi uma fé muito grande, um amor muito grande que Jabes dedicou a Deus. Tá certo? Então, vocês veem que ao mesmo tempo que diz que ele foi uma pessoa mais importante da sua família, diz também que ele foi uma pessoa que recebeu esse nome porque ele causou muito sofrimento na sua mãe. Então, Deus o diferenciou. E nós vamos agora saber por que Deus o diferenciou. E nós vamos ver o seguinte, que existem três segredos na vida desse homem, e que são três princípios que ele aplicou na vida dele, e que se nós aplicarmos nas nossas vidas, pode nos levar a ter uma vida abundante como Jabes teve. Amém? Primeiro princípio, crescer na fé, o crescimento na fé. Pelo que a gente lê aqui, o sofrimento da mãe dele foi muito grande, a gente imagina que aparentemente Jabes possuía alguma deficiência, que a Bíblia não diz, porque só tem esses dois versículos que diz sobre ele. Pois o seu nome em hebraico significa doloroso. Doloroso. Já pensou você ser chamado de doloroso? Oi, doloroso, como vai? Ó, lá vem o doloroso, eu chamo o doloroso lá. Deve ser uma coisa triste, não é? Não é triste? É possível que Jabes não tenha sido desejado e nem amado. Porque para ele receber esse nome, o nascimento dele foi um transtorno. Então imagine, uma pessoa que tem esse nome de doloroso, que consegue ser a pessoa mais importante da sua família. Então eu fico imaginando que alguém falou de Jesus, na época não tinha Jesus, era o Velho Testamento, falou de Deus para ele. Olha, existe um Deus vivo, que é o nosso Pai, que nos criou. E ele aceitou esse Deus, ele dedicou a sua vida a Deus. Ele não ficou adorando, talvez, os deuses de pedra, de ferro, de ouro, de madeira, que existia na época. Porque eles tinham prateleiras de deuses, sabia disso? Era um deus lá da prosperidade, um deus para ver uma plantação, para criação, era um deus para cada coisa. E Jabes, com certeza, ele se voltou para o Senhor dos Exércitos, o nosso Deus vivo, que é o nosso Pai, que é o nosso Criador. E aí foi onde fez toda a diferença. Olha, Jabes, é possível que ele não tinha sido amado, mas uma coisa é certa, ele teve uma fé tão grande, que crescia tanto, que o tornava mais forte do que as suas deficiências. Ele não parou, como nós paramos muitas vezes, por conta do nome que ele tinha, dos problemas que ele tinha, para ficar se lamentando. Às vezes tem um probleminha assim, ao invés da gente olhar para Deus que nos criou, que nos deu a vida, que supre as nossas necessidades, que nos ama, nós ficamos nos lamentando, não é verdade? Ficamos reclamando, ficamos chorando. Deus, Jabes não. Ele superou todo e qualquer problema que ele pudesse ter e olhava para Deus. E ele tinha uma fé que crescia. Uma fé que muitas vezes falta em nós, porque a nossa fé é pequena. Às vezes, a gente fica esperando ter fé para buscar a Deus ou para ir para a igreja, não é verdade? Está errado. A fé nasce pelo ouvir. A confiança que nós temos em Deus é convivendo com Ele. Assim como você tem confiança numa pessoa, quando você convive com a pessoa, que você conhece o caráter da pessoa. Com Deus, meus irmãos, é a mesma coisa. Nós entregamos o nosso coração, abrimos a nossa vida para Deus agir na nossa vida, e quando a gente começa a fazer isso, que Ele começa a agir nas nossas vidas, você começa a sentir a mão de Deus dirigindo a sua vida, te abençoando, te protegendo, e essa fé começa a crescer. E muitas vezes o que falta em nós é isso. A gente acha que a fé é um toque de mágica. Ah, eu queria ter essa fé que você tem. Não é assim. Você nunca vai confiar numa pessoa se você não conviver com ela. Nós nunca vamos confiar em Deus, não vamos ter fé em Deus, se nós não abrirmos a nossa vida, o nosso coração, para Ele agir nas nossas vidas. Vocês estão entendendo? Então, essa fé grande que ele tinha, que acho que ele abria, ele sentia a presença de Deus, que fazia com que ele superasse as suas adversidades, os seus problemas, e fosse em frente. Foi isso que diferenciou Jabes, com certeza, de todas aquelas pessoas que foram citadas nesse capítulo, nesses capítulos todos do livro de 1 Crônicas. Tá certo? Olha, gente, ele tinha uma confiança tão profunda em Deus que era suficiente para ele orar e aguardar a resposta. Eu estava lembrando, quando eu estava orando hoje, que o Walter falou a semana passada do Vale da Sombra da Morte. Ele falou no versículo 23, do capítulo 20, do Salmo 23, versículo 4. Quando Davi diz, ainda que eu andar pelo vale do sombra da morte, não terei medo algum. E aí vem a segunda parte do versículo, que é a mais forte, que diz por quê. Porque ele tinha uma intimidade tão grande com Deus. Ele tinha uma certeza que Deus estava com ele, que aí ele fala, por que ele não tem medo? Porque tu, Senhor, estás comigo, tu me protege e me dirige. Isso nos diferencia da religiosidade que existia naquela época e da religiosidade que existe hoje, onde as pessoas buscam doutrinas, crenças, e não buscam ter uma intimidade com Deus. Você tem a certeza que você pode entregar a sua vida nas mãos de Deus. Nós temos dificuldade de lidar com o sobrenatural. Nós queremos entender Deus com o nosso raciocínio. E nós não entregamos nossas vidas nas mãos de Deus. Deus está muito acima de nós. Os pensamentos de Deus são muito mais elevados que os nossos. Nós não vamos nunca conseguir entender Deus. Nós temos que entregar nossas vidas nas mãos de Deus, o nosso coração. E eu digo isso para vocês porque eu era assim. Eu era assim. A minha mãe durante 40 anos orou para vir para a igreja. Eu tenho 56 para 16 aqui na Hebron. E eu ficava querendo entender Deus. As pessoas querem entender Deus. E não é assim, nós não vamos entender nunca. Nós simplesmente entregamos nossas vidas nas mãos de Deus. E o Espírito Santo de Deus começa a influenciar a nossa alma, nos fazer uma nova pessoa. Te dar mais paz interior, mexer no seu emocional, nos seus desejos, nos seus pensamentos, nas suas vontades, na sua maneira de ser. Então é uma nova criatura, é isso. É. E a gente sente que naquela época existia muita religiosidade, porque ela veio se consolidando. Por isso que quando Jesus veio, 1000 anos depois, que não aceitaram, os próprios religiosos da época não aceitaram Jesus, porque eles estavam cheios das suas crenças lá. Né? Então o que eu imagino é que nessa época aconteceu isso com Jabes. Todos tinham cheio de religiosidade, de crenças, de doutrinas, de regras, e ninguém tinha uma intimidade com Deus. E Jabes tem, e foi por isso que Deus honrou a sua vida. Amém? Então, gente, conclusão que nós chegamos? Que ele era, na Bíblia, como aqui não tem só tem dois versículos, nós não sabemos, a Bíblia não fala, se ele era um homem que tinha alguma instrução, se ele tinha alguma vocação, se ele era um homem, o que, que ele tinha? Aparentemente, ele tinha um problema, só. Ele não tinha nada de especial, pelo que está escrito na Bíblia, pelo seu nome. Então a gente entende que ele era uma pessoa com problemas, era um homem comum que tinha uma fé incomum. É a única lógica que nós temos em tudo isso. Vocês concordam? Então, o que, que acontece muitas vezes com a gente? É que nós procuramos ser pessoas especiais com uma fé comum. Nós procuramos vencer com o nosso próprio esforço e agimos com uma fé comum em relação a Deus. Aquela coisa de, ah, tudo bem, eu vou na igreja e tal, né? Mas não entregamos de verdade a nossa mão, nossa vida nas mãos de Deus. E Jabes não, ele fez diferente. Então, vamos entender o seguinte. Se Deus agiu na vida de Jabes e ele era um homem comum, o que, que nós temos que entender? Que a gente não tem que se preocupar com aquilo que nós realmente não temos. Porque a gente quer fazer alguma coisa, a gente tem um sonho, a gente quer lutar para resolver um problema, pode ser um problema de saúde, um problema de família, a gente quer resolver alguma coisa, a gente começa a olhar para as nossas limitações, daquilo que nós não temos. Nós não precisamos olhar para o que nós não temos. Nós precisamos confiar em Deus. Então, olha o que está escrito. Portanto, não se preocupe com o que você não tem. Se realmente você tiver fé, Deus lhe dará poder para você resolver aquilo que você precisa resolver. Amém? Ele vai te dar o poder necessário. E olha o que diz aqui, olha. Deus ama usar pessoas comuns que creem nele e que desejam confiar nele. E às vezes a gente nota isso no nosso dia a dia. Às vezes você vê pessoas que têm uma grande instrução, que têm condições, que são cultos e que estão sentados olhando a vida passar. Que não realizam nada, que estão vazios por dentro. E a gente vê pessoas comuns que não têm a mesma instrução, não têm a mesma condição, mas que têm uma grande fé em Deus e que estão avançando. Então nós não temos que ficar olhando para as nossas limitações. Nós temos que ter fé em Deus. O que é impossível para o homem é possível para Deus. E Deus ama usar a vida das pessoas que quer. Deus é nosso Pai. Nós não queremos que nossos filhos nos busquem, dependam de nós, estejam conosco. Deus é a mesma coisa. Ele espera que nós também estejamos com Ele, que nós o busquemos, que nós cremos nele e que pedimos a ajuda dele. Então não precisa olhar para as suas limitações. Olha para Deus. Deus é maior do que qualquer problema e do que qualquer limitação. Amém? Tem algo errado aqui. Sendo dessa forma, eu pergunto para vocês. Se você não tem problemas com as suas limitações, qual é a sua deficiência? Qualquer que seja o seu problema, Deus diz em Marcos 9, 23. Tudo, vamos ler juntos? Tudo é possível àquele que crê. Amém? Esse Deus é maravilhoso. Qual é o seu problema? Qual é o seu problema? Entregue nas mãos de Deus. Admita que sozinho você não consegue resolver. Busque a ajuda de Deus. E Deus honrará a sua vida e ajudará a resolver o seu problema. Pode ser um problema de relacionamento, pode ser um problema familiar, pode ser um problema no seu casamento, pode ser um problema financeiro, pode ser um problema de saúde, pode ser qualquer problema. Deus é Pai. O que é impossível para nós é possível para Ele. E Ele quer nos ajudar e quer que nós o busquemos e que nós cremos nele, que nós entregamos a nossa vida nas mãos dele. E com certeza Ele vai nos honrar. Amém? Nós falamos então do primeiro ponto, do primeiro princípio que Deus, que Jabes aplicou na sua vida, que foi a fé. A fé que ele tinha em Deus. E agora nós vamos falar do segundo princípio. Jabes tinha na sua vida um sonho. Ele tinha um objetivo. Ele tinha ambição. Eu acho que eu fico imaginando ele andando no meio daquele povo, chamado doloroso, todo mundo olhava para ele e acho que ele falava, não é isso que eu quero para a minha vida. Eu quero ser uma pessoa diferente. Eu quero ser a pessoa mais importante da minha família. Acho que ele tinha esse sonho dentro dele. Agora, como que podia se não fosse com a ajuda de Deus? Ele tinha essa grande ambição. Ele não queria ser comum. Ele queria fazer algo significativo na sua vida. Eu acho que ele ficava comparando as pessoas, e as pessoas lá numa vida mediana ou medíocre. E ele querendo, superando aquela deficiência, aquele nome de doloroso, e querendo fazer algo especial. Certo? Então ele, o que ele fez? Se ele tinha fé em Deus, e ele tinha um sonho, ele tinha uma ambição, ele entregou isso nas mãos de Deus. Ele entregou o sonho dele nas mãos de Deus. E a gente vê que hoje em dia nós temos muitas pessoas que estão à deriva. Elas não têm planos, não têm propósito, não têm ambições. Por isso não alcançam nada, simplesmente existe. A gente tem que entender o seguinte. Quando nós paramos de sonhar, nós começamos a morrer. Quando nós paramos de traçar planos nas nossas vidas, a gente para de crescer. Só que não é esse o objetivo de Deus para as nossas vidas. Deus quer que nós sejamos prósperos, felizes. Deus quer que nós entreguemos a nossa vida na mão dele para que ele possa usar nossas vidas. Para que nós possamos ser bênçãos, inclusive na vida de outras pessoas. Que nós possamos ser um instrumento de Deus aqui na nossa vida, aqui na terra, na nossa vida. Ele quer honrar nossas vidas. E tem muitas pessoas que estão à deriva, não tem sonhos, acha que não consegue, que não pode, e estão ali, levando aquela vida mediana, ou medíocre às vezes, sem se contentar com nada. Então, enquanto você estiver crescendo, você estará emocionalmente saudável. O que, que significa isso? Se você parar de sonhar, de ter uma ambição, de crescer, a sua vida vira um tédio. Você começa a morrer. Você começa a não ter ambição para nada. Deus não quer que você passe a sua vida inteira sem saber o que você está fazendo aqui, para onde você está indo, né? Murmurando, reclamando, olhando para os outros e dizendo, ah, mas eles conseguem, eu não consigo. Né? Não tem muita gente vivendo assim? Né? É esse o plano de Deus para as nossas vidas? Não é. Deus tem um plano muito maior para as nossas vidas. Deus quer nos abençoar grandemente, ricamente. Eu vou só dizer uma coisa para vocês. Eu falei agora há pouco. Gente, nós estamos com 42 irmãos nossos hoje em Israel. Quando que essas pessoas imaginavam que iam estar lá? Nós estávamos indo para o aeroporto, o meu sogro falou para mim, Celina, eu nunca na minha vida sonhei com uma coisa dessa. Olha o que Deus faz por nós. Eles poderiam fazer a primeira viagem para qualquer lugar, eles escolheram ir para Israel. E Deus honrou isso. Pessoas que estavam aqui há pouco tempo desempregadas, passando necessidade, Deus abençoou e as pessoas estão hoje fazendo uma viagem maravilhosa dessa. E o ano que vem, em nome de Jesus, nós vamos. Amém. Novamente. Nós vamos, inclusive eu oro a Deus porque eu quero ir. E muitas pessoas que não puderam ir esse ano aqui, irão o ano que vem, em nome de Jesus. Mas a pessoa, que maravilha, o Walter está lá, ele conhece os lugares e conhece a história. É o nosso sacerdote, nosso pastor. Está orando com as pessoas. A Paula diz que está com o rosto inchado de tanto chorar. Só que ela fala lá, eu choro aqui, né? Primeiro que é saudades, né? Não, primeiro porque você fica imaginando, gente, é maravilhoso, né? Então, gente, você tem que estar crescendo, você tem que ter sonho, você tem que ter uma ambição, né? Se você tem a fé e você tem essa ambição e você traça planos na sua vida, você vai ser uma pessoa emocionalmente saudável e você vai alcançar os seus sonhos. Em nome de Jesus, tenha fé, uma fé firme, crescente. Não é religiosidade, é intimidade com Deus. É a certeza que você fala com Deus e Ele te ouve. É a certeza que você clama e Ele está com você. Sabe o que é o Pai estar com você? Imagina uma criança ter que você falar assim, ó, atravessa aquela rua escura, a criança vai. Tem medo, né? Agora, se você que é pai, pega na mão dele e fala, vamos atravessar a rua, ela atravessa. Ela sabe que o Pai está com ela. Se nós que somos limitados, nós damos essa segurança para os nossos filhos, imagine Deus, que é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, soberano, poderoso, maravilhoso. Ele promete isso para nós. Mas se você não tiver uma intimidade com Ele, um relacionamento íntimo, você tem que sentir a presença dEle. Ele está conosco. Mas se você não tem fé, não convive com Deus, você não sente a presença dEle. Então nós temos que ter essa fé. Então se nós temos essa fé, vamos ter grandes sonhos. Vamos sonhar grande e vamos entregar nas mãos de Deus. Deus tem um propósito nas nossas vidas. Às vezes nós não entendemos as coisas que acontecem. Às vezes a gente quer alguma coisa, Deus não nos dá. E a gente fica birrento com Deus, não fica? Ah, Deus não quer saber de mim, Deus atende a oração de todo mundo, a minha não atende. A gente não faz isso? A gente fica birrento que nem nossos filhos ficam, né? Quando eles querem alguma coisa, a gente não dá porque sabe que não é bom para eles. Não é verdade? Fica birrento e você não dá por quê? Por amor. Porque você sabe que aquilo não é bom para ele. Deus com a gente é a mesma coisa. Ele tem um propósito, Ele sabe o que é bom para nós. E Ele quer nos dar o melhor. Ele não quer nos dar merreca, migalhas. Deus quer nos abençoar grandemente. Então o que nós temos que fazer? Descobrir qual o propósito que Deus tem nas nossas vidas e cooperar com Ele para que Ele cumpra os seus planos nas nossas vidas. Se nós não tivermos com Ele, tivermos vivendo a nossa vida pelos nossos pensamentos, distante de Deus, como que ele consegue cumprir os planos dele na sua vida? Se ele está falando, filho, é aqui, você vai por ali. Não tem como. Então ele tem um propósito. Nós temos que cooperar com ele para que ele possa cumprir esse propósito e os planos dele na nossa vida. Agora, o que que acontece muitas vezes? Nós temos três falsos conceitos que muitas vezes nos impede de crescer. Nós vamos meditar um pouquinho, rapidinho. Temos mais até. Nós pegamos três aqui. Nós vamos meditar sobre eles. Primeiro, com falso conceito. Nós confundimos medo com humildade. A gente, às vezes, tem um sonho, quer fazer alguma coisa, e a gente diz assim, ah, mas eu não sou capaz de fazer isso. Eu nunca vou conseguir fazer uma coisa dessa. E a gente acha que a gente está sendo humilde. Não é verdade? Sabe o que é isso, gente? É medo. É falta de fé. Sabe qual que é a verdadeira humildade? É entender que nós somos filhos de Deus e que nós precisamos do agir de Deus nas nossas vidas, que nós dependemos de Deus. A nossa vida foi Deus que nos deu. A nossa saúde é Deus que nos dá. A nossa inteligência é Deus que nos dá. O nosso trabalho, o nosso sustento diário é Ele que supre as nossas necessidades. Então, o que nós temos que fazer? A verdadeira humildade é entender que nós não somos nada sem Deus e que nós dependemos dEle. Então, ao invés de nós dizermos assim, ah, eu não consigo, eu nunca vou conseguir, o que, que nós temos que dizer? Olha, sozinho eu não consigo, mas com a ajuda de Deus eu posso todas as coisas. Nós não podemos todas as coisas naquele que nos fortalece? Esta é a verdadeira humildade. Esta é a verdadeira humildade. A gente fala assim, ah, eu queria, sabe, fazer alguma coisa lá pela minha igreja, mas eu não consigo acertar o horário, não dá tempo. Ah, eu queria fazer alguma coisa pela minha família, olha, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, mas a gente mesmo vai deixando o medo e a falta de fé impedir que Deus age nas nossas vidas e que nós cumprimos aquilo que nós temos que cumprir aqui na Terra. Quem gosta disso é Satanás, que adora pôr medo na gente e adora que a gente não tenha fé. Nós temos que ter fé e nós temos que ter humildade para depender de Deus. Amém? O segundo princípio que nos engana ali: contentamento com preguiça. Tem uma passagem de Filipenses que Paulo diz assim: aprendi a me contentar com qualquer situação, a me adaptar a qualquer situação. Tem pessoas que pensam que ele está dizendo que ele não tem planos na sua vida, né? Paulo. Isso é uma passagem. Vou pegar aqui, que assim eu leio direitinho. Acho que é... Me contentar, me adaptar a qualquer situação. Só que ele não está dizendo que ele não tem mais planos na vida e que ele é um preguiçoso. E nem que ele está contente com aquilo. Ele está dizendo o seguinte, que ele aprendeu a viver aquele dia, embora ele não tenha todos os seus planos, realizado todos os seus planos ainda. Estão conseguindo entender? O que, que acontece com essa coisa? Por exemplo, às vezes você consegue lá, fala assim, ah, eu consegui comprar um carro. Que carro você comprou? Ah, eu comprei um Fusquinha. Ah, é? Você tem um Fusquinha? Tem, mas eu estou contente. Dá para ir para a igreja, né? Está contente com aquilo. Na verdade, ele tem preguiça de arregaçar a manga, trabalhar, de confiar em Deus, de ter um objetivo, uma ambição maior. Às vezes o camarada está estudando, ele faz lá o primário ou o segundo grau, não sei, e fala, não, já estudei, já sei um pouco e tal, e está contente com aquilo. Ele está limitando os planos de Deus na vida dele. Vocês estão conseguindo entender? Isso é preguiça, gente. Contentamento, Deus não nos fez para a gente se contentar com pouco. Nossa, Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Ele tem grandes planos nas nossas vidas. Nós não podemos nos contentar com pouco por conta de preguiça e achar que aquilo está tudo certo. Nós temos que sonhar alto. É dessa forma que Deus espera que a gente haja. Olha o terceiro ponto. Pensamentos limitados com espiritualidade. A palavra de Deus, no livro de Provérbios, diz assim: cuidado com o que você pensa, pois os seus pensamentos dirigem a sua vida. Às vezes a pessoa pensa assim: olha, eu sirvo a Deus do meu jeito. Ah, é? Como que é o seu jeito? Como que é o seu jeito? Se você serve a Deus do seu jeito, por que você não serve a Deus de um jeito grande? Por que você não deixa Deus usar grandemente a sua vida? Ah, mas você sabe, foi Deus que me fez assim, sabe? Eu sou assim. Vocês já ouviram isso? A gente tem pensamentos limitados, confunde isso com espiritualidade, que é pôr a culpa em Deus. Os planos de Deus para as nossas vidas não são esses. Deus quer que nós prosperemos, que nós crescemos. Vocês acham que Jabes lá ficou olhando para as suas dificuldades? Não ficou. Ele buscou a Deus. E nós temos também que buscar. Não vamos confundir pensamentos negativos com espiritualidade. Espiritualidade, nosso relacionamento íntimo com Deus, não tem limites, ele é maravilhoso. Os nossos pensamentos é que nos limitam e que impede que nós servimos a Deus de um jeito grande. É a preguiça, é o medo, são isso daqui, ó. Preguiça, medo, falta de fé, pensamentos ruins que nos limitam. É isso que está impedindo que nós servimos a Deus de um jeito grande e que nós possamos prosperar, que nós possamos crescer, em nome de Jesus. E aí nós temos aqui um terceiro princípio que Jabes aplicou na sua vida e que nós podemos aplicar na nossa para a gente buscar uma vida abundante. Primeiro, uma fé crescente em Deus. Segundo, uma ambição, um sonho, um objetivo. Então, se nós temos fé em Deus, se nós temos um objetivo e sonhamos grande, qual que é o terceiro princípio? Com a fé que nós temos e com o objetivo que nós temos e com a consciência que nós temos e que Jabes tinha, que sem Deus nós não fazemos nada, é entregar esse objetivo em oração, numa oração legítima nas mãos de Deus. E foi o que Jabes fez. Orar pedindo a presença, a bênção, poder de Deus na sua vida, a presença de Deus e a proteção de Deus. Então, vamos ver. Foi a oração simples de Jabes que lhe proporcionou uma menção honrosa na Bíblia. E às vezes, quando você vê aqui, né, fala assim, olha, eu não enxergo muito bem. Dá-me muitas terras. Parece uma oração egoísta, não parece? Hã? Olha lá. Foi essa oração simples. Foi uma oração simples que lhe proporcionou uma menção honrosa na Bíblia. Talvez você tenha hesitado em pedir grandes coisas para Deus. Né? Às vezes a gente fica, ah, mas eu não vou pedir isso para Deus, que Deus não vai me atender. Aconteceu isso com você já? Acontece, né? Você fala, ah, mas eu não tenho o direito de pedir isso para Deus. Deus vai achar que eu sou egoísta, que eu quero todas as bênçãos para mim. Não é isso que acontece com a gente? Olha o que Deus, olha o que Jabes fez. Ele pediu, dá-me muitas terras. Que a tua mão esteja comigo. Pediu a presença de Deus. Primeiro ele pede a bênção de Deus, o poder de Deus, para ele alcançar as terras. Talvez, eu fico imaginando, naquela época não existia dólar. O que existia? Terras. Não é isso? Acho que a pessoa que tinha muitas terras era uma pessoa bem de vida, porque devia ter muitos animais, consequentemente muitos empregados, muitas plantações, né? As pessoas viviam disso, não era isso? Então acho que ele pedia para Deus o que de melhor existia naquela época. E ele não pediu pouca. Ele não me falou, Deus, alguma terrinha aí para mim para eu fazer, plantar uns pezinhos de alguma coisa lá para eu comer, Deus? Ele falou isso para Deus? Senhor, ele orou assim, olha. Olha o que está escrito aqui, olha. Ó Deus, não, Jabes orou assim ao Deus de Israel. Ó Deus, abençoa-me e dá-me muitas terras. Primeiro, ele pediu a bênção, o poder de Deus, para ele alcançar o objetivo dele. Qual o objetivo dele? Muitas terras. E depois ele continua. O que ele pede? A presença de Deus na vida dele. Então ele diz, fica comigo. Não é isso? E depois ele pede, aqui olha, e livra-me de qualquer coisa que possa me causar dor. Você sabe que tem um livro que é a Oração de Jabes? Quem já leu? É maravilhoso, né? Só que não adianta você ler aquilo lá se você não tiver intimidade com Deus. se você não tiver uma fé verdadeira em Deus, tá certo? Então era isso daqui, olha. Você talvez fique com receio de pedir alguma coisa para Deus. Só que todos nós temos nossos desejos e Deus conhece. Você tem que colocar nas mãos dele. Vou aprender isso aqui ainda. Olha o que Jabes disse. Ó Deus, isso daqui é uma outra versão. Abençoa-me e aumenta o meu território. Em outras, nessa daqui está, dai-me muitas terras. Em outra versão está, alargue as minhas fronteiras. Né? E às vezes a gente fica com receio de pedir alguma coisa para Deus, né? Olha, ele dizia, eu quero o teu poder na minha vida. Porque a bênção de Deus que ele pede, nada mais é do que o poder de Deus na vida dele. Quando Deus está te abençoando, ele está te dando o poder dele para você poder realizar alguma coisa. Para você resolver algum problema, para te curar. Enfim, é o poder de Deus, a bênção de Deus é o poder de Deus que entra na sua vida. Para qualquer situação. Aí você fala assim, ah, mas eu não tenho coragem de pedir essas coisas para Deus. Porque você acha que é um pedido egoísta. Vou pedir, nossa. Tem muitas coisas que nós não recebemos as bênçãos porque nós não pedimos. Tem um versículo que diz isso. Olha, o que que torna uma ambição boa ou má? Olha, gente, em primeiro lugar, todos nós temos ambições. Grandes ou pequenas. Tem gente que a ambição dele é dormir, acordar no outro dia de manhã e ter um prato de comida e estar feliz. Deixa a vida me levar, né? No que diz assim, não quer saber de nada. Mas Deus quer que nós busquemos a excelência nas nossas vidas. Existem passagens maravilhosas, nós vamos ler um versículo aqui que diz que Deus quer nos abençoar grandemente. Então, o que que torna? Deus conhece a sua ambição. Você, às vezes, pode tentar realizá-la com seu próprio esforço ou pode pôr nas mãos de Deus. Se você tem fé e ora e coloca nas mãos de Deus, ótimo. Se você não ora, você está tentando realizar com a sua própria esforço. Mas todos nós temos uma ambição. Independentemente de nós colocarmos ou não nas mãos de Deus. O que que torna uma ambição má ou boa? É só uma coisa, a motivação que está por trás dela. E aí nós vamos entender o seguinte, que embora o pedido de Jabes pareça ter sido um pedido egoísta, esse pedido não era indigno, que Deus o atendeu. Então você vem aqui e diz assim, olha, e Deus atendeu a sua oração. É o finalzinho do versículo 10. E Deus atendeu a sua oração. Então, gente, vamos pensar o seguinte. Você vai fazer um pedido para Deus. O que você vai pedir? Ô Deus, mata a minha sogra. O que é essa motivação? Deus, mata a minha sogra. Ou então você vai pedir para você ser uma pessoa próspera, para ter muito dinheiro. Deus conhece o seu coração, meu irmão. Nós podemos mentir para o nosso irmão, para o nosso pastor, até para nós mesmos. Para Deus nós não mentimos. Se você estiver pedindo, Deus me faça uma pessoa próspera, porque eu quero abençoar a vida de outras pessoas. Eu quero ajudar a minha família, eu quero ajudar a minha comunidade, eu quero ajudar a minha igreja. Se a motivação... Se você tem fé, pediu, pode ser o pedido que for. Se a motivação é boa, Deus vai atender o seu pedido. Deus atendeu o pedido de Jabes. E ele vai atender o seu pedido. Agora, se você fala assim, ó Deus, eu quero prosperar. E Deus sabe que você é uma pessoa, que se ele te der uma condição um pouco melhor, você vai se tornar uma pessoa todo imponente, como que fala? uma pessoa arrogante, uma pessoa que vai humilhar os outros, que vai se sentir melhor que os outros, uma pessoa que vai roubar a Deus, que não vai dizimar. Sabia que é uma das coisas que Deus conta? As pessoas não honram a sua igreja. Tem pessoa que quer prosperar, mas Deus nem fala assim, ó, esse daqui ele vai pegar todo esse dinheiro aqui. Tem gente, meu irmão, que Deus não dá riqueza para ele, porque se der, ele destrói a vida dele. A primeira coisa que ele acaba é o casamento, vai arrumar amante. Vai comprar um carro. Estou falando besteira? Então, o que diz se a sua ambição é grande? Porque não é a sua motivação. Essa coisa da igreja, de você colaborar com a igreja, você pega uma igreja como essa daqui. Gente, nós conhecemos o nosso pastor. Nós conhecemos a nossa igreja. Só que a igreja, o dinheiro não é para o bolso do pastor, é para manter a igreja. Se nós não mantivermos a igreja, ela fecha. Nós precisamos dessa igreja para alcançar outras pessoas, assim como nós somos alcançados, graças a Deus. Você sabe o que Deus fala na Bíblia sobre o dízimo? Vou ler para vocês aqui uma passagem. Malaquias 3:10. Diz assim, olha: eu, o Senhor Todo-Poderoso, ordeno, é Deus falando, que tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja bastante comida na minha casa. E olha o que Deus diz em seguida. É o único lugar que ele diz isso na Bíblia. Ponham-me à prova. Olha como é importante você ser próspero e dizimar. Deus diz, ponham-me à prova e verão que eu abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Ponham-me à prova. Sabe por que Deus diz isso aqui? Porque ele já sabia, que nós iríamos ser muito apegados ao dinheiro. E às vezes você quer que Deus te faça próspero, mas você não tem uma motivação saudável por trás da sua ambição, dos seus sonhos, dos seus desejos. Então, para tudo que você vai fazer, que você vai entregar nas mãos de Deus, ele vai agir, ele vai honrar o seu pedido, se ele sabe que aquilo é para edificar a sua vida e a vida das pessoas com quem você se relaciona. Se tem uma boa motivação. Se você tem um sonho que vai destruir a sua vida, que vai destruir a vida da sua família, das pessoas com quem você se relaciona, com certeza Deus não vai te dar aquilo. E tem muitas coisas que você às vezes vai à luta, pisa na cabeça de todo mundo e até consegue com seu próprio esforço. Mas não é uma bênção de Deus e isso vai ter uma consequência ruim na sua vida. Por isso, meus irmãos, quando a gente tem um desejo, a gente tem uma ambição, a gente tem um sonho, tem um plano, a gente tem que entregar nas mãos de Deus. A gente tem que orar e tem que entregar. Se nós somos escolhidos por Deus, temos essa igreja maravilhosa, um sacerdote que fala a verdade para nós, que nos ensina, né? E aqui ouvindo, a nossa fé tem aumentado a cada dia, nós temos que buscar entregar nas mãos de Deus. Na verdade, nós precisamos orar sobre tudo nas nossas vidas. Aquilo que nós não oramos é aquilo que nós não queremos que Deus participe nas nossas vidas. Sabiam disso? Você analisa a sua vida. Aquelas coisas que você ora a respeito, por exemplo, você quer um emprego novo, você ora a respeito daquilo. Aí você quer uma casa nova, você tem um problema de saúde, enfim. Qualquer que seja o problema, você ora. Aí tem umas coisas que você não ora, né? Você fala, aqui não, aqui eu resolvo do meu jeito, aqui eu não quero que Deus se mete. Não é isso? Que são coisas que você quer fazer do seu jeito. Você quer tocar ali do seu jeito. Então nós temos que orar sobre tudo. Porque mesmo que a gente alcance com o nosso próprio esforço algum sonho, se não for de Deus, se não tiver a bênção de Deus, aquilo não será bom para nós. Aquilo é uma coisa do mundo, né? Porque o que o mundo busca hoje? Busca dinheiro, poder, fama, prazer? As coisas da carne são contra as coisas do Espírito. Está lá em Gálatas, nós conhecemos a palavra. Está certo? Então nós temos que entregar nas mãos de Deus e orar. E se nossa motivação é boa, nós podemos sonhar grande. Mas muito grande. Né? Pode pedir muitas terras. Pode pedir mais do que Jabes pediu, que Deus vai honrar o seu pedido. Em nome de Jesus. Então eu pergunto aqui, o que você pede para Deus quando ora? Você tem que refletir sobre isso. O que que você pede? Você tem que pedir sobre tudo, tá certo? Deus te encoraja a pedir coisas grandes. Coisas grandes. Olha o que diz em Tiago 2,4. Diz assim, não tem porque não pedem. É a palavra de Deus. Vocês sabiam disso? Que tem muitas coisas que vocês não têm porque não pedem. Deus quer que nós pedimos, que nós colocamos em oração tudo nas mãos dele. E agora, medita um pouco, gente, nesse versículo Efésios 3,20. Deus é capaz, eu queria que vocês lessem junto comigo. Vamos lá? Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Vamos honrar a Deus, vamos celebrar a Deus. Já aconteceu de você estar querendo alguma coisa e de repente Deus te dá algo muito melhor? Muito melhor? Maravilhoso, né? Agora eu queria que você meditasse naquela palavra ali, olha. Deus é capaz de fazer infinitamente. Sabe o que significa isso? Não tem limite. As bênçãos de Deus para as nossas vidas não tem limite. Se você pensar em alguma coisa muito grande, Deus é capaz de fazer muito maior que aquilo. Aí você usa a sua imaginação, leva ela ao limite do que você acha que possa acontecer de bom. Leva o seu pensamento ao limite. Deus é capaz de fazer muito mais do que aquilo. Muito mais. Não tem limites. Né? Então, se ele diz isso, que ele pode... E ele é capaz de fazer mais do que nós pedimos ou pensamos, é porque ele quer fazer para nós. Basta nós termos fé nele, termos uma boa motivação e entregar esse desejo nas mãos dele. Amém? Então, gente, a primeira parte que ele orou, ele pediu as terras, para largar a fronteira dele. Olha o que ele orou em segunda, a segunda parte dele. Que a tua mão esteja comigo. O que ele pediu aqui? Ele pediu a presença de Deus. Olha, ele falou, Deus, me abençoe, me dá o seu poder e me dá muitas terras. Segunda parte. Que a tua mão esteja comigo. Sabe o que significa isso? Você pedir a presença de Deus? Em primeiro lugar, que aqui não depende de motivação. Você pedir a presença de Deus, Deus vai atender o seu pedido. Porque tudo que Ele quer como Pai é estar conosco. Ele nos deu o livre-arbítrio. E às vezes nós nos afastamos dEle. Por conta das coisas do mundo, da nossa vaidade. Mas quando nós voltamos, existe uma festa no céu. Ele está de braços abertos. Ele quer que nós busquemos a sua presença. Agora, sabe o que significa você buscar a presença de Deus? Significa você abrir o seu coração para você ser um templo do Espírito Santo. Significa você buscar o agir do Espírito Santo na sua vida. significa você buscar que Deus dirija a sua vida. Isso é tremendo, gente. Não é uma coisa simples. Fala, não, você está buscando a presença de Deus. E nós, às vezes, a gente tem um probleminha qualquer. O que a gente faz? A gente fica estressado, querendo resolver com o nosso próprio esforço e não buscamos a presença de Deus para nos ajudar. Verdade ou mentira? Nós estamos condicionados a querer resolver tudo sozinho, sem buscar a presença. Nós esquecemos que nós somos filhos de Deus e que Ele quer nos abençoar e que Ele quer nos ajudar. Então, buscar a presença de Deus, e Jabes, olha, o que ele pensou? Isso daqui é a lógica, né, do que ele pensou, porque como tem pouco sobre Jabes. Quando ele orou, eu falei para vocês que ele tinha uma fé tão grande que ele era capaz de orar e esperar. Ele tinha uma intimidade, uma fé, uma confiança tão grande que quando ele orou, ele tinha certeza que Deus atenderia o seu pedido. Então, na sua oração, ele já pensou, olha, Deus vai atender o meu pedido, vai me dar muitas terras. Com um território maior, eu terei mais responsabilidade, eu vou precisar da ajuda de Deus. Eu vou ter muitos empregados. Como que eu vou tratar com os meus empregados? Eu vou ter muita responsabilidade, eu vou ter muita cobrança, eu vou ter muitos problemas, eu vou ter plantações, eu vou ter animais, eu vou ter uma família, eu vou precisar da presença de Deus na minha vida, me dando sabedoria para eu poder administrar todas essas coisas. Então, sabe o que nós temos que pensar? Às vezes a gente nem está vivendo momentos de grandes ambições e está pedindo grandes coisas para Deus. Mas nós precisamos entender que Deus tem feito muito por nós. Nós pedimos uma família, Deus nos deu. Pedimos um imóvel, uma casa, bens materiais, pedimos um trabalho. Todas as coisas que nós pedimos, nós estamos buscando a presença de Deus, a direção, a sabedoria de Deus para administrar todas essas coisas que Deus tem nos dado. Sabe onde o inimigo mais atua? Nos relacionamentos. Tem muitas famílias que estão se dissolvendo, desestruturando. Sabe por quê? A pessoa orou, pediu um marido, pediu uma esposa, pediu uma família, Deus deu. Só que a pessoa não está buscando a presença de Deus para dirigir essa família, para conviver com essa família. Vocês estão entendendo? Então, se você parar para analisar, é uma oração simples, mas Deus honrou essa oração porque é uma oração... Por isso que eu digo, eu estava pensando no título, eu falei, acho que é um exemplo para a gente seguir. Nós precisamos da presença de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos que Deus esteja no dia a dia, nos dando sabedoria, discernimento, força para mudar aquilo que tem que ser mudado, força para suportar aquilo que não pode ser mudado, né? Não dá para a gente querer viver a nossa vida sem a presença de Deus, sem buscar. Quando a palavra de Deus diz que quando você está em Cristo, você é uma nova criatura, por quê? Porque quando você está em Cristo, você busca, você se abre para o Espírito Santo agir na sua vida. E ele começa a influenciar a sua alma, começa a fazer de você uma nova pessoa, te dar sabedoria, discernimento, direção, trabalhar no seu emocional, nos seus desejos, nos seus pensamentos, tirar as limitações dos seus pensamentos, tirar a sua falta de fé, tirar o seu medo, tirar todas aquelas coisas ruins. Deus age dentro de você. Isso é a presença de Deus nas nossas vidas. Então nós temos que buscar a presença de Deus nas nossas vidas. E foi o que ele fez. Então você vê que é uma oração que Deus honrou. Por quê? Porque é uma oração maravilhosa. Né? E simples da gente entender, simples da gente confiar, entregar nas mãos de Deus. E aí, a última parte da oração dele. Ele orou. Essas três partes estão no mesmo versículo, que é Crônicas 4:10. Guarda-me dos males e livra-me das dores. Guarda-me dos males e livra-me das dores. Na lógica de Jabes, o que ele sabia? Que quanto mais bem-sucedido ele fosse, mais críticas ele iria receber. Tá certo? Ele teria mais terras, mais inimigos o atacariam, mais problemas ele teria, mais pressão, mais cobrança. E que ele precisava da ajuda de Deus. Ele precisava da proteção de Deus. Olha, a bênção de Deus, a presença de Deus e a proteção de Deus. É isso que ele pede, que Deus o livre dos males. Tá certo? Então, ele sabia que ele ia precisar. Né? Então está dizendo, quanto mais forte se torna, aí vem a segunda parte aqui, olha, que esse daqui eu queria trazer para nós aqui. Da mesma forma, quanto mais bem-sucedido você é, mais críticas você recebe, quanto mais forte você se torna como cristão, mais o diabo irá persegui-lo. Você sabia disso? Então nós temos que buscar a proteção de Deus. Nós temos que buscar, clamar a Deus para ele nos livrar do sofrimento, das dores, das doenças, da violência. Eu fico imaginando assim, hoje o seu filho vai para a escola. O que você pensa? Você liga a televisão, é só notícias horríveis. Não é verdade? Não dá mais para assistir televisão, ouvir rádio, jornal, não tem uma notícia boa. Tem muita gente que está vivendo uma síndrome do pânico, de tanto medo das coisas que estão acontecendo. Agora, a nossa preocupação, você está em síndrome, entrar nessa síndrome do pânico, é em vão. Porque você não consegue cuidar. É em vão. Só quem pode cuidar é Deus. Então nós temos que pedir. Então em tudo, gente, em tudo, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, nós temos que pedir os livramentos. Que Deus nos livre dos males. E aqui, gente, na igreja, eu vou dizer uma coisa para vocês. Existe uma batalha no mundo espiritual, pelas nossas almas. Quando a gente está distante de Deus, Satanás não está nem aí com a gente, sabia? Quando você começa a fazer a vontade de Deus, você começa a ser um vaso, você começa a ser um instrumento, você começa a evangelizar, a falar do amor de Deus, Satanás fica furioso com você. Faz de tudo. Na hora de você vir para a igreja, sempre aparece um problema para você não vir. Acontece alguma coisa. Só que eu já estou descolado, né? Pode ter o que for, largo tudo e vou para a igreja. Eu tenho compromisso com a obra. E a gente sente isso, gente. Porque a gente tem feito um trabalho de evangelização. A gente tem falado do amor de Deus. A gente sabe que Satanás fica furioso com a gente. Tenta derrotar a gente de todas as formas. Tenta te limitar. Tenta se levantar contra você. Mas olha o que é maravilhoso. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Olha o que diz ali, olha. Ele não quer que você cresça. Mas com a proteção de Deus, você não precisa temer ninguém e nem coisa alguma. Não precisa temer ninguém e nem coisa alguma. Porque Deus é contigo. Deus é contigo, confia nele, entrega a tua vida nas mãos de Deus e ele te abençoará, te protegerá, vai guardar você, vai te livrar de todos os males. Tá certo, meus irmãos? Então foi essa oração simples que Jabes fez. E por conta dessa oração que ele recebeu essa menção honrosa na Bíblia. Você já pensou? Está escrito aqui dois versículos desse homem. Por conta dessa oração e da fé que ele teve. Então, um homem que nasceu com o nome de Doloroso, se tornou a pessoa mais importante da sua vida, fez uma oração pedindo para Deus atender as suas ambições e Deus atendeu. Não é maravilhoso? Olha, nesse livro de Crônicas, eu estava lendo que são mais ou menos 600 pessoas os descendentes de Judá. Mais de 600 pessoas. E Deus escolheu um. Isso que eu disse para vocês, nós somos únicos. Deus, na sua infinita sabedoria, fez cada ser humano único. E Deus trata individualmente. Às vezes, a gente começa a colocar a nossa falta de fé, nosso medo, a nossa falta de sonhos, de objetivo, nossa preguiça, começa a colocar a culpa nos outros. Nós falamos com Deus aonde nós estamos, a qualquer hora, a qualquer momento. Deus trata diretamente conosco. Ele conhece o nosso coração, quer nos abençoar e quer nos honrar. Vamos deixar de desculpa, de pôr culpa nos outros. Vamos buscar Deus, vamos servir Deus de uma forma grande. Vamos usar... Gente, esse lugar aqui é um lugar abençoado. Abençoado. Até por conta dessa coisa de política, eu conheço muitas igrejas, as pessoas às vezes me chamam, mas eu até tenho que ir, porque é algum compromisso que eu tenho que ir, e eu fico comparando. O Walter é uma pessoa que Deus deu a ele um dom. E ele se dedica a isso. Ele estuda, ele se prepara com amor e com honestidade. Eu não sei se vocês lembram, a primeira vez que eu preguei aqui, eu estava meio triste com esse jardim feio. Lembra que eu falei para vocês que eu queria cobrar o estacionamento? Todo mundo concordou? Ele não deixa. Ele tem... Enquanto você vê outras igrejas aí querendo pedir dinheiro, o Walter é um homem honesto. E o que nós aprendemos aqui, gente, são princípios de vida. Ele faz um culto de uma forma pedagógica, não é um culto da prosperidade, não é uma coisa cheia de fanatismo. É um culto maravilhoso. Agora, será que nós não estamos impedindo que Deus use grandemente as nossas vidas e estamos deixando de chamar pessoas que estão precisando de Deus para cá? Mas eu fico pensando isso. Por que que a gente não faz isso? Por que que a gente não quer compartilhar com as pessoas? Se você olhar à sua volta, todo mundo está precisando de Deus. Por que que nós não convidamos pessoas para vir à igreja? É um puxão de orelha? É? É. Deus quer usar grandemente as nossas vidas em todas as áreas das nossas vidas. E Ele precisa de nós para levar as boas novas, e de pregar o evangelho, trazer as pessoas para cá. Deus quer abençoar a nossa vida, a nossa saúde, a nossa família, o nosso trabalho, a nossa vida financeira. Mas Ele quer usar nossas vidas também. Nós temos que ser bênção na vida, canal de bênçãos. Cada um de nós possamos ser um instrumento de transformação na vida de outras pessoas. Então nós temos que parar de ter pensamentos limitados, se colocar na mão do Altíssimo, confiar nele, colocar os nossos sonhos, nossos desejos, ele vai nos abençoar grandemente e vai nos usar grandemente. É isso que nós temos que fazer, meus irmãos. Não é por isso que eu quis compartilhar com você essa oração de hoje, essa oração de Jabes, essa passagem de Jabes, porque você vê que era um homem simples com um problema, que Deus honrou a vida dele. E Deus é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Ele quer usar nossas vidas. Vamos nos colocar na mão dele. Então, o que eu queria compartilhar com vocês era isso, meus irmãos. Tenham uma fé grande. Tenha fé. Peça a bênção de Deus. E coloque, peça a Deus. E Ele vai te honrar. Ele vai te abençoar grandemente, em nome de Jesus. Olha o que diz em Jeremias 33:3. Olha o que Deus diz para nós clamar por Ele. Clame a mim, e eu responderei, e lhe direi coisas grandes e insondáveis que você não conhece. Gente, o que tem de promessas maravilhosas, se nós lemos que isso daqui é um manual de vida para nós, foi inspirado por Deus, nós temos promessas maravilhosas nesse livro, que a gente não toma posse. Clame a mim, Deus está dizendo. E nós queremos, não, eu sou forte, eu vou lá, vou resolver do meu jeito. Sem buscar a direção de Deus. Tá certo? Então é isso que nós temos que fazer. Deus quer nos abençoar. Deus tem honrado a nossa família espiritual. Quer dizer, você fala assim, ah, mas essas coisas aí é só teoria. Não é. Nós temos provas. Deus tem feito milagres no nosso meio. Como eu estava dizendo para vocês, eu cheguei aqui, eu vi aquele jardim bonito. Sabe quando você tem um sentimento assim gostoso? Nós já conseguimos fazer a parte elétrica da nossa igreja. Nós estamos ainda com a ligação de luz emprestada. Né? Nós estamos num prédio nosso. Quando você lembra que o Walter começou a pregar embaixo de uma ponte. Quando eu comecei a congregar, era numa quadra de futebol, de salão de futebol de salão. Quem que estava naquela época lá com a gente? Vocês lembram que terminava o culto, a gente tinha que tirar as cadeiras porque o pessoal ia entrar para jogar bola? Onde nós estamos hoje? Deus tem honrado a nossa vida. Se a nossa motivação é boa, se a nossa fé está naquele que pode todas as coisas, e nós estamos orando e entregando nas mãos dele, com certeza ele vai continuar nos abençoando. Amém? Então essa palavra que eu queria compartilhar com os irmãos, que Deus os abençoe, em nome de Jesus Cristo.